Uma palavra, o senhor Marcel Mascarenhas, na condição de informante, 3 minutos.
Muito obrigado, colega e doutora Janaína. Eu gostaria, se possível, começar pelas observações, porque tem dois pontos. Primeiro, quanto à obrigatoriedade de cumprimento do manual de estatística pelo próprio BC. Não discordamos disso. Na verdade, o BC está obrigado a cumprir o seu próprio manual. O que eu comentei foi que havia uma divergência de interpretação sobre o que significava cumprir ou não o manual. O TCU, ele entendeu, ele fez uma interpretação ampliativa buscando outras referências que não estavam apenas no manual, mas em outros processos, para concluir que o manual dizia menos do que... O texto do manual dizia menos do que queria dizer, que por isso o Banco Central deveria ter feito uma interpretação para incluir também esses outros passivos. Então, quem diz que o BC descumpriu o manual foi o TCU. A gente tinha entendido... E manteve esse entendimento no debate jurídico, o BC tinha, assim, cumprido rigorosamente, literalmente, textualmente, o seu próprio manual. A divergência de interpretação é que levou ao TCU a escolher uma interpretação, que era a dele, cabendo até registrar, por exemplo, que nem todas as áreas técnicas do TCU concordaram com a interpretação final, por exemplo. A Sesex Fazenda original, ela disse que o Banco Central errou na interpretação. A CERUR, que é a Secretaria de Recursos, disse, por exemplo, que o Banco Central acertou na interpretação e que não havia nada para ser refeito pelo Banco Central ou corrigido. Apenas sugeriu uma estatística paralela que pudesse atender a essa finalidade de controle que estava sendo exercida pelo TCU e é exercida naturalmente pelo Congresso Nacional. Então, de fato, o BC é obrigado a cumprir. Quanto aos pareceres GQ 5053 de 94 da AGU, certamente eles falavam apenas da Lei 4595, artigo 34, que trata de empréstimo vedado no sistema financeiro, e da Lei 7492, que trata dos crimes contra o sistema financeiro. E a interpretação do Banco Central, parecer, foi da aplicação, da incidência, da vinculação desse parecer em relação a essas duas temáticas. As manifestações jurídicas do Banco Central foram sempre sobre a ótica da regulação bancária. A gente não disse em parecer ou em qualquer manifestação que esses dois pareceres eles se aplicariam à LRF. Na verdade, a gente disse que o Banco Central não poderia se manifestar especificamente sobre a LRF, que não é o Banco Central responsável pelo controle das finanças públicas, o controle da execução orçamentária. E, por isso, na ocasião, a gente remeteu essa questão, diz, olha, sob a ótica da regulação bancária, Lei 4595, Lei 7492, entendemos que se aplicam os pareceres de 1994 lá da AGU. Quanto à LRF, entendo que a questão deve ser melhor avaliada pela AGU e pelo Ministério da Fazenda, e aí posteriormente sair um parecer tratando do assunto. Rapidamente, sobre a questão da consulta, foi uma consulta formulada
pelo... Conclua, senhor Marcel. Vossa Senhoria vai ter 2 minutos depois. 3 minutos, doutora Janaína.
Tá. Depois eu vou devolver o tempo para o doutor, mas eu acho só importante, sem querer constranger, eu sei que é difícil, porque as pessoas são funcionárias, de certa forma também cumprem ordens, então é uma situação delicada de todas as testemunhas que estiveram aqui em certa medida. Mas é importante destacar que a interpretação, vamos dizer assim, que foi conferida ao manual, foi uma interpretação muito interessante para o governo. Porque na medida em que estas operações são lançadas na conta COSIF, que não é capturada como uma operação de crédito, como bem levantou o senador Mocca, isso fica acobertado, isso fica escondido em termos de débitos. Então foi uma interpretação muito interessante. E aqui eu acho importante, e nesse ponto a testemunha não tem nada a ver com isso, mas eu acho muito importante recordar que esta operação, ela aconteceu em vários órgãos federais, não só num montante bilionário, mas por um período considerável. Isso vem de 2013, 2014, de maneira assim, assustadora, e todo 2015. Foi uma situação fraudulenta que envolveu a SOF do Ministério do Planejamento, envolveu o Tesouro em 4 de seus órgãos, envolveu o Banco Central, envolveu o Banco do Brasil, envolveu o BNDES e envolveu a Caixa Econômica Federal. Quem está acima de todas estas instituições e respectivos ministérios? A Presidente da República. que foi diretamente beneficiada por esta fraude aqui. Porque se não fosse esta fraude, ela não poderia subir nos palanques em 2014 e dizer que daria sequência aos programas públicos, quando ela já sabia, em virtude desse arranjo que foi feito aqui, que ela não poderia dar continuidade a esses programas. Então, é muito importante recordar isso, porque existe uma insistência em recortar essa situação apenas ao Banco do Brasil, que já é grave, mas tem que ser olhado nesse grande esquema, porque, se eu compreendi bem o depoimento do doutor, levar para conta a COSIF não foi só com relação ao Banco do Brasil, foi com relação à CEF, foi com relação à BNDES, foi com relação a todas essas instituições. O que foi muito interessante, entendeu, doutor? Então, aqui não tem nenhuma acusação ao senhor. Agora, havia reuniões dos gestores com a presidente, os ministros com a presidente, do próprio AGU com os chefes desses órgãos. Então, havia uma deliberação para que isso tudo fosse feito. E foi muito favorável, foi muito interessante naquele momento da nossa história. Então, eu gostaria de continuar ouvindo sobre aquela consulta.
O senhor Marcel Mascarenhas, na condição de informante, 2 minutos.
Ok. Só para concluir a questão da consulta, foi uma consulta genérica encaminhada por um ofício do consultor-geral da União. Não vou me recordar exatamente a data. Foi janeiro ou fevereiro de 2015... uma consulta de um parágrafo, diz assim, ó, solicito a elaboração de estudo sobre serviços bancários, sem referência a qualquer tipo de processo em curso. Tá? E eu tenho a impressão que foi fevereiro, mas assim, não tenho, isso foi informado, isso está no processo no TCU, enfim. Né? E houve essa resposta, foi elaborado um parecer 33 de 2015 da PGBC, da nossa Procuradoria, informando em tese que existem situações, operação de crédito, sempre sob a ótica da regulação bancária. Tá? A gente não se arvorou em nenhum momento em interpretar a LRF sobre o conceito do artigo 29, 36, 37, que tratam de vedações relacionadas. Então, a gente diz, olha, é possível haver serviço bancário sem que signifique operação de crédito. Apenas como exemplo, se eu pego a lei complementar 105 de 2001, que trata de sigilo bancário, ela diz assim, existe sigilo sobre operações ativas e passivas de instituições financeiras, operações de crédito ou de depósito, por exemplo, e serviços bancários e os seus serviços prestados. Então, foi nessa lógica que a gente diz, é possível sim haver serviço bancário em que haja previsão de remuneração, enfim. Nesse sentido, a gente não entrou no detalhe do processo Plano Safra ou de qualquer outra relação. Quanto à questão quanto à questão da interpretação, né, não, assim, eu desconheço qualquer reunião em alto nível estratégico, desconheço qualquer reunião do presidente Tombini à época nessas discussões. O que eu sei é que a interpretação era cara crachá, manual, tanto assim que identificamos e incluímos passivos da União com a Caixa Econômica, programas sociais. Tanto assim que outras situações poderiam ter gerado superávit, a gente não incluiu. Eu citei aqui um exemplo, o colega do Departamento Econômico pode falar melhor, mas o exemplo do Fundo Soberano, que devolveu o dinheiro para a conta única e isso não significou um aumento do ativo, um superávit primário.
1 minuto, doutora Janaína.
Sim, não, quando eu falei das reuniões, não estava falando do senhor, é porque houve testemunhas que estiveram aqui, chamadas inclusive pela defesa, que confirmaram que, por exemplo, o advogado-geral da União, ainda em 2014, fez reuniões com o ministro Mantega, com o secretário do Tesouro, Arno, e com o presidente do Banco Central, avisando dos questionamentos que já estavam sendo feitos a respeito destas operações, né, e orientando essas autoridades a pagarem. E não foi, na verdade, ouvido, porque esse pagamento foi feito muito tempo depois. Né? Muito tempo depois. Se aguardou uma decisão, quando já se sabia que a situação era, no mínimo, insegura em termos de legalidade. Né? E o próprio ex-ministro, Nelson Barbosa, falou com todas as letras que a presidente Dilma se reunia com frequência com os ministros que tratavam da economia do país, entendeu? Então, é nesse sentido que eu quero dizer que esse problema, ele já estava identificado em 2014, né? E ele foi, de certa forma, acobertado, foram solicitados pareceres com o intuito, vamos dizer assim, de dar uma certa impressão, uma sensação de licitude àquilo que as autoridades máximas, não estou falando dos funcionários, já sabiam que não poderia permanecer. Muito obrigada.
Vossa Excelência, Vossa Senhoria não fez pergunta dessa. Não. Passo a palavra ao advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso, 6 minutos.
Agradeço, senhor presidente. Primeiro eu queria cumprimentar a testemunha pelo depoimento bem preciso que tem feito. E me corrija, Vossa Senhoria, se eu estou errado em algumas considerações que faço a partir do depoimento. E a razão da sua vinda aqui se deveu fundamentalmente, nem tanto sobre a questão de ser operação de crédito ou não, porque isso não era uma questão posta no âmbito do Banco Central. Já tivemos muitos depoimentos, temos vários pareceres nos autos, sabemos da controvérsia. Mas uma das alegações que aqui se faz permanentemente é que justamente a questão dos registros, da falta de registros, na questão do plano Safra, isso era uma fraude determinada pela presidenta, foi proposital, está aí o dolo, e esses discursos eles se repetem. Então, a presença de Vossa Senhoria, funcionário, servidor público, que é integrante dos quadros da advocacia da União, obviamente, para esclarecer alguns aspectos que estão muito importantes e que eu quero que Vossa Senhoria confirme. E se eu errei em alguma avaliação, por gentileza, tenha liberdade total de me corrigir. A primeira delas, Vossa Senhoria disse que não tinha legislação que disciplinasse a metodologia para esses registros. Em segundo lugar, Vossa Senhoria me disse que havia uma metodologia há mais de 20 anos em que não se fazia um registro de ativos e de passivos. Essa ideia de não se fazer registro de ativos e de passivos é muito interessante para descaracterizar a ideia de que era interessante para governos. Porque, por vezes, o não registro de ativos poderia até ser interessante para outra configuração. Ou seja, era uma metodologia padrão, pelo que entendi, adotada há 20 anos. Claro? Então, se é isto realmente que acontecia, peço que o senhor me faça a confirmação disso, com as reparações que acha direito, a pergunta é, considerando que havia esta metodologia já estabelecida, e que, obviamente, o Banco Central fez a análise em 2015 do Plano Safra com base nesta metodologia, houve alguma interferência política do governo para que esta metodologia fosse alterada, para que esse registro não fosse feito, especificamente no caso do Plano Safra, ou seguiu-se as regras que já vinham sendo seguidas há anos, ao não se fazer os registros? Segunda pergunta, o TCU... Se eu entendi, e peço que você me confirme, já havia admitido esta metodologia. Claro? Se já havia admitido, quando ele a admitiu anteriormente? Terceiro, Vossa Senhoria me parece que registrou uma divergência dentro do próprio Tribunal de Contas da União relativamente a duas unidades que tinham manifestações diferentes sobre esta situação metodológica. Pediria que Vossa Senhoria me precisasse quais são as unidades e quais são os pareceres que mostram que o próprio TCU divergia internamente em relação a esta questão. Posteriormente, Vossa Senhoria disse que foi por meio do Acórdão 397/2015 que tudo ficou sacramentado e que, inclusive, Vossa Senhoria orientou que se mudasse a posição. Vossa Senhoria considera que, diante de todo exposto, o Acórdão 397/2015 qualificou uma mudança de opinião do Tribunal de Contas da União relativamente a essa matéria ou o que representou este acordo? São as perguntas que faço a Vossa Senhoria.
Senhor Marcel Mascarenhas, na condição de informante, 3 minutos.
Bom, muito obrigado, doutor Cardoso. Passando pelas observações, chegando nas perguntas. De fato, confirmo que não tinha, como ainda não há legislação específica que estabeleça os critérios de apuração, o que é que deve ser considerado, incluído ou não. O que existe é apenas um manual que o Banco Central fez, inclusive a pedido do próprio TCU, né, que é divulgado na internet, é um documento, ou seja, bem da transparência, até divulgado, porque as estatísticas do Banco Central são consultadas por todos os agentes de mercado e também pelos analistas internacionais, que precisam saber, né, da situação fiscal do país. Então, há essa divulgação, não só das estatísticas, mas como o próprio manual que orienta a sua compilação. Enquanto esse manual, digamos, repito, do Banco Central vem calculando essas estatísticas fiscais pelo critério abaixo da linha,
Desde 1991, e aí de fato são mais de 20 anos, 25 anos, né, por iniciativa própria na época, como autoridade monetária, por compromisso internacional assumido de tentar mostrar números a respeito da situação do país. Então, quando vem a Lei de Responsabilidade Fiscal e diz que o Congresso Nacional editará os critérios da metodologia de apuração de resultado, etc., etc., e não vem essa lei ou essa resolução, digamos, né, ainda uma discussão se deveria ser lei ou resolução, né, por muito tempo o TCU editou acordos dizendo que deveria ser uma resolução do Senado, né, nesse sentido. Então, enquanto não foi editada essa norma, e isso vem se repetindo ano a ano, a mensagem presidencial, que encaminha projeto de lei orçamentária anual, vem dizendo que toma de empréstimo a metodologia do Banco Central para poder apurar esse resultado. Quanto finalmente, a questão, houve interferência política no BC, eu gostaria até de pontuar e frisar, na verdade, que a compilação estatística no âmbito do Banco Central é feita por uma unidade técnica, não é nem feita pelo board, pelo conselho diretor e nem pelo ministro de Estado presidente. Né? Inclusive, a própria Secex Fazenda até comenta isso no último relatório, diz assim, não há responsabilidade direta nem mesmo da direção do presidente do Banco Central a respeito do assunto. É uma unidade técnica que compila isso com base, como eu falei mais uma vez, no manual. Então, na minha visão, assim, eu não posso falar de interferência, não conheço reunião, se houve reunião, na verdade, eu desconheço o que tem existido. Não posso falar categoricamente quanto a possíveis reuniões que tenham ocorrido. O TCU já tinha admitido a metodologia do BC. O TCU, muitas auditorias, ele considera os resultados, enfim, inúmeros acordos, tinha suas críticas à metodologia do Banco Central, mas entendia que essas críticas eram decorrentes da ausência de regulamentação pelo Congresso Nacional. Quanto aos pareceres divergentes, os pareceres são basicamente da Secex Fazenda e da Cerur. Tá? A Secex Fazenda fez um pronunciamento em dezembro de 2014, que deu origem depois ao acórdão de abril de 2015, Esse parecer dizia que havia erro na interpretação do Banco Central. A Cerur, após o recurso, em, salvo engano, outubro de 2015, a Cerur se manifesta e diz que assiste razão ao Banco Central, ou seja, o Banco Central interpretou corretamente seu próprio manual e sugere, por isso, uma metodologia diferenciada. Depois, ao parecer do Ministério Público de Contas, ele entende que a posição mais acertada é a da Secex e não a da Cerur, no que é acompanhado pelos ministros, né, no plenário em dezembro de 2015. E nesse ponto...
Conclua, senhor Marcel, por favor.
E nesse ponto, a gente não tinha alterado antes, justamente porque houve o efeito suspensivo, e o ministro Vital do Rego, quando confere o efeito suspensivo, ele fala em assunto complexo e inédito, ou seja, que exigia complexidade e era necessário ouvir a defesa especificamente sobre esse ponto. E aí, por isso que eu entendo... que não digo que é uma mudança de entendimento jurisprudencial do TCU, talvez ele tenha decidido pela primeira vez. Se for seguir o que o ministro Vital do Rego disse, era o assunto inédito e foi decidido em dezembro.
Advogado da defesa, 3 minutos.
Eu vou colocar 6 tópicos que, a meu ver, precisam o depoimento da testemunha para fazer uma pergunta a seguir. Primeiro, não havia legislação disciplinadora, havia um manual. Esse manual era seguido há 20 anos. Desde 1991 se segue a mesma metodologia. Por que isso acontece? Porque após a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, não havia regulamentação sobre a matéria. Então, esse manual ficou vigendo, sendo que as próprias leis orçamentárias tomaram de empréstimo essa metodologia expressa nesse manual. Desconhece o depoente qualquer interferência política neste caso, até porque havia um manual que estava sendo seguido. O TCU sempre admitiu, pela ausência de regulamentação, esse procedimento, até que em dezembro de 2015 mudou-se, ou afirmou-se pela primeira vez, tanto faz, a posição, a partir de uma situação em que havia divergência dentro dos órgãos do TCU sobre se era correto ou não o entendimento do Banco Central. Onde está a fraude da Presidência da República?
ou se não estou lhe perguntando, estou fazendo a pergunta retórica, onde está a fraude da Presidente da República, que tanto se proclamou, onde está? Seguiu-se o manual, há 20 anos a mesma coisa, o TCU sempre admitiu até dezembro de 2015.
Eu indago ao doutor José Eduardo se o senhor já está falando na réplica ou ainda nos três minutos.
Não, eu estou falando nos meus três minutos, queria só que você me descontasse esse tempinho.
Por favor.
Esclarecimento. Então, o que eu quero ponderar é onde é que está o dolo, porque se afirmou peremptoriamente aqui que a Presidente da República agiu escamoteando, escondendo créditos, escondendo as situações para... Está claro que era um procedimento técnico, que houve uma divergência técnica entre o TCU, o Banco Central, e uma divergência técnica que existia dentro dos órgãos do próprio TCU. Não houve manipulação, não houve acobertamento, não houve absolutamente nada. O depoimento também aqui destrói a argumentação que vinha sendo construída aqui de forma reiterada. Mas eu aproveito o tempo que ainda me resta para lhe fazer uma pergunta. Eu sei que talvez seja difícil, porque parece que são meandros técnicos bastante sofisticados. Mas qual era a razão da divergência entre o Banco Central e o TCU em relação a essa metodologia? Qual era a razão da divergência? Se você pudesse didaticamente tentar explicar exatamente por que, inclusive hoje, pelo que entendi no começo do seu depoimento, você entende que até hoje ainda o correto seria seguir na mesma linha. Você disse, olha, o TCU decidiu, nós estamos cumprindo, mas não nos parece que nós estivéssemos errados nesta questão. É a pergunta que lhe faço. Você pode precisar didaticamente onde está a divergência que levou a essa discussão?
2 minutos para a testemunha, ou para o informante.
Muito obrigado, presidente. Doutor Cardoso, basicamente a divergência ela é pontuada em duas questões referentes aos critérios da metodologia. O Banco Central entende que obrigatoriamente tem que ser setor público, não financeiro, de um lado, seja do lado credor ou devedor, e setor financeiro do outro lado. O TCU entende que não precisa necessariamente ser uma instituição financeira do outro lado, pode ser qualquer entidade credora. E por isso, por exemplo, que ele recomendou, que determinou que fosse também incluído FGTS e Finame, por exemplo, que não são instituições financeiras. Sob o entendimento de que se os recursos, pelo menos, são transacionados ou sancionados por instituições financeiras. Ou seja, se tem curso, já deveria ser captado. E a gente tem um entendimento divergente de que, obrigatoriamente, o credor ou devedor na outra ponta tem que ser uma instituição financeira. Um outro foco de discussão é quanto ao critério de apuração, se é de competência ou de caixa. Tá? O Banco Central entende que tem que ser caixa. O TCU entendeu que poderia ser critério, existiria um critério chamado caixa impuro, que permitiria não só apenas quando há efetiva disponibilização do recurso ou a sensibilização do recurso na conta única do Tesouro, mas também quando houvesse o financiamento ou uma assunção de compromisso. Então, são essas basicamente as distinções, né, técnicas. Né, e isso está, por exemplo, no relatório de contas, né, aprovado pelo TCU, o parecer prévio, na verdade, que o TCU aprovou e encaminhou ao Congresso Nacional e, salvo engano, encontra-se na CMO no momento.